11:07, 15 graus de temperatura nesta manhã de terça-feira aqui em Lagoa Vermelha. A gente vai registrando a participação de mais alguns ouvintes que interagem na nossa programação. Vamos mandar um abraço aqui para o Júnior Bueira de Souza. Bom dia, Rudimar, tudo bem? Estamos na companhia da programação aqui nas margens da estrada do Rincão Comprido, em Capão Bonito do Sul. Então, muito obrigado ao Júnior e à família que estão acompanhando. Dona Inaira, obrigado pela audiência. Fique ligada conosco aí na nossa programação. E também para a Marlene Cunha, que está acompanhando a programação da tua rádio. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. 11:07. Nós pautamos alguns assuntos para tratar durante a nossa programação e agora nós vamos falar de saúde, ou melhor, de educação. Mas esse assunto da educação, ele traz um gancho lá na área da saúde, que ele é muito importante. Mas o assunto que nós pautamos, ele vai para a área da educação do município de Lagoa Vermelha. Nós vamos falar sobre a capacitação e a supervisão em ABA, que é análise de comportamento aplicada. É um método forma de intervenção mais bem sucedida para crianças com algum desenvolvimento atípico. Por isso é indicado aquelas que têm transtorno do espectro autista. E a gente sabe que o autismo é uma situação que vem afetando aí muitas famílias, em consequência as escolas, a partir do momento que as crianças autistas começam a frequentar a escola. Então é um assunto importantíssimo que nós trouxemos para apresentar para a nossa comunidade aqui na nossa programação. E vamos cumprimentar as nossas convidadas de hoje, secretária municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Aline Teles Fazoli. É um prazer recebê-la. Bom dia, Aline.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. É com imensa alegria que estamos aqui para falar um pouquinho sobre esta capacitação e supervisão em ABA que nós estamos, provavelmente no início do mês que vem, iniciando com a Rede Municipal de Ensino.
Também conosco a assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Educação, Gabriele Meribe. É um prazer conversar contigo e recebê-la, Gabriele. Bom dia.
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui divulgando um pouquinho das nossas ações da Secretaria de Educação.
Todas as ações, secretária Aline, são importantes, mas esse é um assunto muito importante e um grande desafio para a educação, que é trabalhar com autistas. Qual é o objetivo dessa capacitação e desse trabalho de supervisão que a Secretaria está desenvolvendo?
Rude, então, desde que assumi como secretária da Educação, uma das minhas grandes angústias era com que a gente tivesse um tratamento mais assertivo quando nós falamos nos nossos alunos com o autismo. Ou seja, que nós tivéssemos maior conhecimento em algo que para nós ainda é muito novo dentro da rede municipal, a questão destes alunos com estas questões muito particulares do autista, que cada um tem um nível de interação, tem um nível de como que a gente consegue conduzir este aluno da forma mais adequada. Diante disso, há muito tempo nós vínhamos buscando algo que viesse a agregar o trabalho no dia a dia de todos os envolvidos com o processo educacional. Não somente professores, mas as atendentes, a merendeira, a servente, todos estão inseridos na educação. Então, a partir desse momento, nós já tínhamos buscado, em outros momentos, trazido pessoas para falar sobre o assunto, para orientar. E aí, em conversa esse ano com a nossa psicóloga, Melissa, que é da rede municipal, ela me disse: Aline, nós temos um curso que eu estou fazendo, que é muito assertivo, que é fundamental, porque ele tem como objetivo fazer com que os comportamentos desejáveis sejam ampliados e diminuir aqueles que são mais prejudiciais ao aluno com autismo, e é comprovado cientificamente que tem resultados. E aí ela começou a me falar, nós fizemos uma reunião com o pessoal do Adapte Educação, E começamos a construir essa ideia de trazer para o município de Lagoa Vermelha. Pois bem, eu fiquei encantada quando a gente foi buscar um pouquinho mais de informação sobre esse assunto. E aí eu disse: bom, eu vou ofertar para os nossos profissionais da educação, mas eu não vou impor ou determinar quem vai fazer. Eu quero que aquelas pessoas que se identificam com a causa, com o assunto, que queiram saber mais sobre este assunto, que ela vai dizer eu quero, porque aí a gente sabe que a pessoa abraça de verdade. Aí nós lançamos um questionário há uns dias atrás, já com a proposta, com tudo certinho, para ver se existia uma demanda. A ideia inicial era propor 40 vagas para que essas pessoas passassem por esta capacitação, que é uma capacitação de 6 meses, é um investimento que o município vai fazer para esses profissionais, do qual eu tive uma grande alegria de praticamente 80 inscritos, onde a nossa ideia inicial era 40. Aí nós já viemos a trabalhar com um número maior. O que nós tivemos como fator de seleção? Os nossos efetivos do quadro, que são aqueles profissionais de carreira dentro do município, nós vamos ofertar para todos eles. Ou seja, desses 80, 55, desde merendeira, servente, professor e atendente de creche, porque engloba todos, e isso que é o legal, nós abrimos a vaga para todos, mas o pessoal da secretaria, que também, aí nós conseguimos que a gente conseguisse a capacitação de uma forma a mais, além desses 55, nós conseguimos mais 3 vagas que o ADAPT nos deu para que nosso pessoal também da secretaria estivesse fazendo. Pois bem, a procura foi muito boa. Nós temos aí hoje um universo de 300 efetivos na educação, onde nós vamos ter 55 nesse primeiro grupo participando da capacitação, com uma lista de espera, Rudi, porque para o ano que vem nós já temos pessoas que sinalizaram. E assim, para nós foi uma grande surpresa, muito positiva, porque realmente a nossa ideia, Rudi, é trabalhar com uma forma eficaz, porque quando nós temos aquele aluno, seja lá no berçário, maternal ou nos anos iniciais, e nós temos lá um laudo deste aluno com autismo, como que nós vamos inserir? Como que nós vamos trabalhar? Como que nós vamos fazer com que esse aluno se torne protagonista da sua vida? E é nesse sentido, é com esta preocupação que nós, enquanto Rede Municipal de Ensino, nós fizemos esta proposta, do qual houve uma devolutiva que, sinceramente, eu não esperava que fosse tanta a curiosidade e a busca por trazer melhor qualidade para esse nosso aluno que está inserido. E foi algo assim que realmente que nós vamos estar dando início no início do mês que vem, e que eu tenho certeza que vai ser de grande valia para toda a rede. E não é somente isso, Rudi, porque quando nós falamos em um aluno com autismo, com laudo fechado, nós temos que estar inserido e alinhado com a família. E vai ter capacitação para a família também. Nós vamos estar investindo também para que esta família passe pela formação, esteja na mesma sintonia.
Todo mundo falando a mesma linguagem, né?
Exatamente, com o quadro de profissionais da educação. Então, posso dizer que é um grande passo, é um avanço para a educação, a partir do momento que nós temos, com laudo fechado, mais de 10 alunos e vários em análise, né? Então, assim, nós estamos trabalhando de forma incansável para trazer maior assertividade dentro da educação, quando nós falamos na educação especial e inclusiva.
Gabriele, eu iria lhe perguntar, mas a secretária já respondeu quantos alunos com autismo nós temos. Então, tem 10 alunos e laudos que ainda aguardam. Quais são as características que a gente pode perceber num autista? Porque a gente sabe que tem um grau de comportamento diferente de um para outro, não é? Não são todo mundo igual, né, Gabriele?
Isso mesmo, Rudi. Como a secretária mencionou, nós temos em torno de 10 alunos já com o laudo fechado do autismo, e na medida agora com o nosso retorno às aulas, que esses alunos vão ter as avaliações, vão ter o contato ali, à medida que tiverem contato com a avaliação médica, a gente vai ter mais laudos, mais avaliações que possam ser autistas. E um dos sintomas que a gente pode identificar, que a professora lá dentro de sala de aula ou que a própria família possa estar vendo isso, do transtorno do espectro autista, que é o TEA, que a gente chama, que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta nos primeiros anos de vida, lá na nossa educação infantil, através do comprometimento da interação e da comunicação social, com interesses restritos e movimentos repetitivos. Isso são alguns dos sinais que a gente pode estar observando nessas nossas crianças. É onde a professora observa, a atendente, a própria família, e aciona o professor de educação especial, da sala de recurso, para começarmos as avaliações.
Não é uma coisa muito fácil de identificar, até porque existe uma diferença muito grande de um para o outro, e às vezes só se identifica bem mais adiante, que é o autismo. Né, Gabriele?
Isso, justamente. E hoje em dia, com a pandemia, o que aconteceu? As crianças não têm mais a interação com as outras crianças, com as outras pessoas da sua idade. Então, muitas vezes, eles estão mais restritivos mesmo, mais quietos. E é ali que é onde a gente começa a perceber, neste retorno às aulas, onde tem a interação, onde tem as brincadeiras, onde a gente começa a perceber esses sinais, que muitas vezes eles estavam lá escondidos em virtude de uma pandemia, que restringiu muito contato social, e agora, aos poucos, que ele começa a demonstrar.
A aceitação, tanto de professores quanto funcionários de escola, surpreendeu a expectativa de vocês, Gabriela?
Nossa, muito, como a secretária mencionou, nós não imaginávamos que seria tanto aceite e tanta procura, agora neste primeiro momento. E cabe ressaltar que os nossos profissionais de educação estão muito preocupados com a causa, muito preocupados no sentido de passar uma educação de qualidade, de passar um sentimento, pensando naquela criança, como eu posso sim ajudar, o que eu devo proceder. E da mesma forma, sim, com o aluno, com o adolescente e também com as famílias, pensando de como melhor ajudar, de como poder ajudar ali na própria ensino, na própria aprendizagem, na própria interação social dessa criança.
Em quase todas as escolas existe um aluno com autismo hoje, aqui em Lagoa Vermelha, nas escolas da rede municipal.
Isso, em grande, na sua maioria. Não podemos dizer que em todas.
Todas, mas na grande maioria.
Mas na grande maioria.
Muito bem. Secretária Aline, como é que vai ser na prática o trabalho que vai ser feito a partir do momento que todo esse público resolveu aderir ao ABA e começar a ter um estudo mais aprofundado para se trabalhar isso com os alunos?
Então, o que acontece? Nós temos o ABA, né, que é a capacitação para formar os aplicadores terapêuticos, né? É um programa que nós vamos estar fazendo 100% online, com momentos que nós vamos estar com assessoria em tempo real. E também tem o Super ABA, que aí é para as famílias, como eu havia mencionado, que também nós vamos estar fazendo alguns grupos com esses profissionais que vão estar frequentando o curso para aplicador e para dar esse suporte também para a família que vai participar. Nós temos um cronograma bem interessante deste curso, que é de 60 horas, que vai trabalhar desde conceitos básicos da análise do comportamento, observação e mensuração, avaliações comportamentais diretas e indiretas, comportamento verbal, dentre outras. E observe que esse método, na verdade, ele não é apenas para crianças com autismo, mas também para todas as crianças, porque a partir do momento que a gente consegue ampliar o comportamento positivo da criança, e seja ela autista ou não, nós vamos ter um ganho muito grande dentro de todo o processo pedagógico da criança. Então, é um curso que realmente ele vem para somar. Dentro das possibilidades, nós vamos estar fazendo ele em 6 meses, online, com encontros também online, mas daí em tempo real, onde também possibilita que a maior parte desse curso as pessoas se organizem de acordo com o seu tempo. Né? Porque a gente sabe que aí dentro desse universo de profissionais que vão estar participando, nós temos professores de 40 horas, nós temos funcionários, nós temos diversos públicos, e que a gente quer sim estar atingindo a todos. E lembrando que a qualidade desse pessoal que faz parte do grupo do ABA é somente formado por mestre e doutores em análise do comportamento. Então, o que também traz um empoderamento aí para quem vai estar sendo certificado certificado e observa, são 55 aplicadores terapêuticos que ao final do ano nós vamos ter na rede municipal de ensino.
Secretária Aline, serão aulas semanais, quinzenais? Como é que vai funcionar as aulas, a preparação dessas pessoas?
São 60 horas aula. Os vídeos vão estar lá gravados e o professor ou o funcionário vai estar fazendo cada etapa. E nesse meio tem os momentos de assessoria presencial através do Meet ou do Zoom, que nós vamos estar organizando com o pessoal do Adapt Educação. Então, são encontros que nós vamos ter mensal ao vivo, com todo o grupo de aplicadores que vão estar em curso, e também esse momento em que a pessoa vai ter a sua organização em casa para poder estudar e estar desenvolvendo as atividades com esse material que vai ser disponível para esses profissionais.
Agora são 11 horas e 22 minutos, nós vamos chamar um intervalo comercial e na sequência a gente volta tratando desse assunto e assuntos relacionados à área da educação do nosso município. Voltamos já!
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático e geometria em 3D de última geração. No Sberce, você encontra pneus nacionais e importados, conserto de rodas, escapamentos automotivos, baterias, troca de óleo e filtros originais de cada montadora, peças multimarcas, higienização do sistema de ar-condicionado e outros. Sberce Autopeças, Benjamin Constant, fone 3358-1080.
Digitale Soluções e Energia Solar, uma empresa que atende todo o Brasil. Projeto e instalação de placas solares, integrador WEG. Economize até 95% da sua conta de luz. Financiamento em até 10 anos, estoque e manutenção em vacaria. Visite nossa loja na Pinheiro Machado 178, ao lado da Eletrônica Bonella, fone Watts 3512-1522. Digitale Soluções e Energia Solar. Faça o melhor negócio com quem é daqui.
Agora Lagoa Vermelha conta com um novo serviço, a Deva Reciclagem. Compramos produtos recicláveis de empresas, comércio e público em geral. Margens da BR-285 aos fundos do Posto Sander. Fone 999561039 e 999801516.
Atenção, educador e educadora da rede estadual. No dia 13 de agosto, a aula é na rua. Se você já tem as duas doses de vacina no braço, venha para Porto Alegre lutar por reposição salarial já. Eduardo Leite, os deputados não podem mais ignorar quem trabalha pelo futuro do Rio Grande. Grande ato de mobilização dia 13 de agosto, às 13h30, na Praça da Matriz, em Porto Alegre. Contate o seu núcleo do CEPERS e participe. CEPERS, a educação não pode mais esperar. Reposição já.
Temperatura
15 graus.
Terça imbatível Magazine Luiza. Guarda-roupa casal da Cota. 4 gavetas, 5 portas e uma deslizante. Ou sala de jantar Capesberg com 6 cadeiras e tampo de vidro. R$ 1.992 à vista. 24 vezes sem juros no cartão Luiza. Parcele suas compras com o cartão Luiza. É bem melhor.
Magazine Luiza, a número 1 do Brasil.
A Câmara de Vereadores de Caseiros quer estar mais perto de você. Agora todas as sessões são transmitidas ao vivo pela nossa página no Facebook. Para você acompanhar de perto o trabalho do Legislativo, nos acompanhe no Facebook e fique ligado em tudo o que acontece.
Futebol é na tua Rádio Cacique. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas: Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Quer proteger sua lavoura e seu maquinário? Procure a Ágamo Corretora de Seguros. Mais de 2 décadas de tradição em seguros. Temô Calçados. Toda coleção inverno com descontos de 20% a 50% à vista ou 10% a prazo. Magma, Tornearia, Assistência Técnica Autorizada, Schultz e Multimarcas, na Atílio Bonotto. Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
A Padaria Arte e Sabor agora é Vanderleia Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderleia Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Você está acompanhando Temática, oferecimento. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constant.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes. Nossa cidade tem Supermercados Macari. As melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Tua Rádio.
11 horas e 27 minutos, 15 graus de temperatura. Alguns ouvintes vão participando e a gente vai interagindo com eles na programação. Bom dia, Rudimar. Estou de aniversário hoje, 31 anos de vida. E manda aí um grande abraço para a senhora secretária Aline Teles Fazoli. Ediel Cruz, lá do bairro Oliveira. Oi, Ediel. Obrigado aí pela audiência. O feliz aniversário, a Aline, a Gabriele e eu estamos desejando, então, para você, aproveitando a oportunidade, um feliz aniversário, muita saúde, muitos anos de vida, 31 anos, quase na hora, já tá para fazer a vacina da Covid, Diel. Não perca aí o calendário. Parabéns pelo programa. Maravilhosa essa preocupação com crianças com espectro autista. O cuidado vai além do aluno, é toda uma orientação de como os pais, avós, cuidadores devem agir com a criança. É um trabalho comportamental 24 horas do dia, uma bela iniciativa. Professora a Silvana Endres, muito obrigado, Silvana Endres, pela participação aqui na nossa programação. Secretária Aline, não, agora nós vamos conversar com a Gabriele. Vamos começar com a Gabriele, porque nós abordamos aqui fora do ar, durante o intervalo, um assunto bem importante, que existe um vínculo e uma preocupação permanente com esse assunto e outros. Nós vamos falar da sala de recursos e que são vários profissionais que trabalham com algumas especialidades dentro desta área e que apoiam no aprendizado dos alunos. Como é que funciona e o que, que oferece a sala de recursos do município, Gabriele?
Isso mesmo, Rudi. Nós possuímos as nossas salas de recursos nas nossas escolas municipais. Hoje nós possuímos 7 salas de recursos, todas preparadas tanto com o material pedagógico, jogos, estimulantes e o nosso quadro profissional. Nós possuímos as professoras de educação especial, fonoaudióloga, psicóloga e assistente social, todas preparadas para trabalhar com esses alunos, auxiliar os professores na sala de aula, de como trabalhar, de como desenvolver as potencialidades e habilidades de cada aluno. E hoje, o que cabe destacar também é que nós estamos com o chamamento público, desde ontem, né, segunda-feira, através da Secretaria de Planejamento, para credenciar pessoas físicas para prestação de serviços de psicopedagogia, que também este profissional vai estar auxiliando junto à sala de recursos, que o profissional em psicopedagogia vai trabalhar as dificuldades de aprendizagem, que hoje a gente percebe muito nas nossas escolas, nas nossas crianças, também sempre desenvolvida através do professor, que ele olha, que ele observa que alguma coisinha não está certa, é andando corretamente, como a gente diz com aquele aluno, alguma dificuldade tem no caminho. E é onde este profissional que nós pensamos e estamos com este credenciamento aberto. Para maiores informações, essa pessoa pode estar procurando a prefeitura, a nossa secretaria, a Secretaria do Planejamento, que a gente vai estar passando maiores informações, contemplando ainda mais a nossa sala de recursos e passando ainda mais qualidade, pensando nesses alunos, nessas famílias e nesses professores.
Esse processo de contratação aí para uma psicopedagoga, como é que ele está funcionando? Começou ontem o período para se habilitar os interessados?
Isso, começou ontem. ontem através da Secretaria de Planejamento, diretamente no setor de compras, onde a pessoa física, se apresenta com toda a documentação exigida através do edital e se faz o processo de credenciamento. E assim que todo o processo estiver fechado, eles nos encaminham na secretaria e a gente começa a fazer o chamamento deste credenciamento.
E com certeza vem atender uma demanda muito grande, porque a gente percebe, acompanhando o trabalho das escolas, que há uma necessidade de um atendimento especial muitas vezes para os alunos. É grande essa demanda, a solicitação no dia a dia do trabalho da Secretaria de Educação, Gabriele?
É grande. Como eu já mencionei anteriormente, através da pandemia, teve muitas crianças em que sim, as famílias conseguiram incentivar ou conseguiram fazer todas as atividades. Porém, algumas também tinham dificuldades, até questão de tempo e dificuldades também para passar essas aprendizagens. E foi aonde a gente começou a perceber que com esse retorno às escolas, essas dificuldades vieram junto com essas crianças. E a gente pensando, sempre prisando na qualidade do ensino, a gente quis agir antes com esse profissional que vai estar atuando juntamente na sala de recurso com os profissionais que hoje já trabalham também com extrema qualidade.
Secretária Aline, voltando no tempo um pouquinho, nem tanto voltando no tempo, hoje a gente percebe que aquela época de só ter o professor para educar, para ensinar o aluno na escola, ela hoje não é mais só o professor, existe essa necessidade de uma equipe multidisciplinar, não é mesmo, secretária?
Sim, e isso já vem há bastante tempo, nós somos uma rede, né, Rudi? Eu acho que todas as pessoas, quando nós falamos em educação, todos têm suma importância no aprendizagem da criança, do adolescente. Então, hoje nós falamos no todo, desde quando nós falamos no desenvolvimento do aluno, a gente não fala mais somente na questão de conhecimento, de conteúdo, mas no todo, na questão emocional, nas habilidades que a criança tem. Então, hoje é muito mais complexo quando a gente fala na educação. Antigamente, nós falávamos só em conteúdos, né? Nós não falávamos de uma forma tão dinâmica como é hoje a educação, na questão de estar desenvolvendo habilidades, valores, a questão que a gente leva muito em conta do aluno, da questão socioeconômica dela. Então, hoje nós temos uma assistente social muito atuante na rede municipal de ensino. Nós tivemos que colocar mais uma psicóloga efetiva. Hoje nós temos duas efetivas, mais uma credenciada para atender esta demanda que nós temos dos alunos. Então, assim, realmente nós cada vez mais buscamos a qualidade no ensino. E a qualidade no ensino é formar essa rede de apoio que, quando nós percebemos que um aluno ele está com uma dificuldade pontual, a gente saiba para onde encaminhar e ter este suporte. Então, eu tenho muito orgulho da equipe que nós formamos hoje dentro da educação, que eu posso dizer que dá este suporte, que está presente no dia a dia das dificuldades da criança, não somente dentro da escola, mas também lá na sua casa, onde nós precisamos, às vezes, pontualmente encaminhar a nossa assistente social, onde envolve algo emocional, nós entramos com a nossa parte da psicologia. Hoje nós também temos uma visão um pouquinho diferente da atuação da psicóloga, Rudi, que eu acho bem interessante trazer aqui para os nossos ouvintes, que é a psicologia escolar, que é o trabalho feito em grupo dentro da escola, onde talvez a minha angústia seja a mesma do meu colega, seja a mesma dos demais da turma, onde a psicóloga, talvez ali, nós vamos estar atacando um problema que venha a surgir lá na frente, quando a gente faz esse trabalho de interação com a psicóloga, com os alunos, com esse trabalho em grupo. Então, nós estamos trazendo novos conceitos da atuação da psicóloga da rede municipal. E isso é só um pouquinho do nosso dia a dia com relação a esta rede de apoio, do qual é muito gratificante quando a gente vê o avanço daquele aluno que nós sabemos que tem alguma deficiência, que tem algum problema, e a gente começa a ver esse aluno tendo autonomia, desenvolvendo o seu intelecto. Então, são questões muito gratificantes para quem trabalha com educação, porque, volto a dizer, a educação era feita por todos, não somente pelo professor em sala de aula, mas desde o momento em que o aluno vai para o refeitório, ali também está está inserido dentro do processo educacional, a parte da merenda, a parte do convívio e socialização na parte do intervalo, a chegada, a saída desse aluno, tudo são processos que estão incluídos dentro da educação.
Gabriele, todas as escolas terão professores ou funcionários participando dessa qualificação voltada para a questão do autismo?
Sim, sim, dentro desses 55 vagas que vai ser disponibilizada, sim, todas as nossas escolas, é com muito orgulho que a gente diz isso, que sim, todas as nossas escolas terão, sim, os profissionais capacitados em APA.
Que coisa boa. Secretária Aline, como é que está o retorno às aulas? A gente viu que o governo anunciou aí novos protocolos há poucos dias, vai mudar alguma coisa? Como é que está sendo a organização da secretaria para que mais alunos venham para a escola?
Hoje são questões que a gente tem que trabalhar com muita cautela, muito cuidado, né? Porque nós estamos falando aí de várias vidas envolvidas dentro do processo educacional. Portanto, nós permanecemos com as mesmas orientações do retorno que ocorreu no mês de maio. Então, nós não modificamos praticamente nada, porque sim, nós precisamos ainda ter muito cuidado, precisamos ainda manter todos os protocolos para que logo, esperamos e fazemos votos para que logo a gente possa voltar com todos os alunos. Mas ainda não é o momento, avaliamos desta forma, sempre junto com a equipe diretiva e com os professores, onde acreditamos que ainda na sexta-feira permanecemos com toda a higienização dentro das nossas escolas, onde é o momento que nós passamos a névoa, que a gente faz a desinfecção de todo o ambiente, para que na segunda-feira as escolas estejam todas elas aptas para receber o aluno. O que nós ampliamos foi só uma questão a pedido das famílias e que a gente também achou que poderia sim estar retornando, que é o horário do meio-dia, ou seja, aqueles alunos das escolas de educação infantil que são matriculados em tempo integral, nós chamamos do soninho, voltaram a ter o direito de estar ficando do horário lá do início da manhã até o final da tarde, sem ter que ir para casa no horário do sono, que no primeiro semestre nós fizemos dessa forma, foi tudo tranquilo, e cabe aqui ressaltar do entendimento das famílias, porque a gente sabe que muitos realmente precisam, mas entenderam também o nosso lado, e é um trabalho em equipe, e retornamos com o soninho essa semana, tudo dentro da tranquilidade. Ontem até nós fizemos uma mobilização enquanto secretaria, toda a nossa equipe pedagógica esteve nas escolas de educação infantil para ver como que estava sendo conduzido, e graças a Deus e ao empenho de todos os envolvidos, está dando certo, mas a sexta-feira ainda permanece para a desinfecção dos ambientes.
Para finalizarmos o nosso bate-papo desta manhã, a que pé anda o concurso Relato de uma Pandemia? Quase que na fase final, Aline?
Quase. Então, nós encerramos as votações agora no final do mês de julho. Fizemos a apuração, já estamos com os resultados de quem ficou nas três categorias, classificado em primeiro, segundo e terceiro lugar. Lembrando que esses que foram para a votação já vão compor o livro Relatos de uma Pandemia. E nós estamos para divulgar amanhã a relação de quem foram os três primeiros lugares. Algo que nos deixou extremamente felizes, motivados pelo fato do número de pessoas que votaram. Rude, foi mais de 10 mil pessoas votando.
Já surpreendeu as pessoas que participaram. Imagine agora com mais de 10 mil pessoas votando, escolhendo, lendo esse material, porque para escolher você tem que ler, conhecer os relatos e o que foi contado pelas pessoas, né, Aline?
Sim, porque veja, foram desenhos, foram relatos pessoal e foi crônicas. Então, assim, foram três categorias que englobaram praticamente a sua totalidade em questões de crianças, adolescentes e adultos que puderam participar. E amanhã nós vamos estar divulgando aí quem foi os ganhadores dos primeiros lugares, mas eu acredito, Rudi, sinceramente, que quem participou já é um vencedor, porque a partir do momento que você para e faz uma reflexão de todo esse período pandêmico e você entra ali para uma votação, seja o lugar que você ficou, mas só pelo fato de você participar, você já foi um vencedor. Então fica aqui a minha gratidão a quem participou, seja ela nas votações, seja ela na sua escrita, na sua obra, porque realmente vai ser um livro que nós vamos estar lançando na feira de muita qualidade, porque eu li todos, participei de todo o processo e realmente é um trabalho muito bonito que as escolas fizeram com relação a este projeto Relatos de uma Pandemia.
A divulgação vai ser através de uma live pelo site da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha, pelas redes sociais. Já tem um horário definido, Aline?
Ainda não temos o horário definido, Rude, mas será amanhã através de uma live e que eu acredito que hoje, até o final do dia, a gente já vai estar colocando no Facebook qual vai ser este horário da divulgação. E esperamos aí que todos aqueles que votaram, ou na sua grande maioria, possam amanhã acompanhar a lista de quem vai estar recebendo a premiação, pois esses que estavam para a votação, todos vão compor o livro.
Muito bem. Secretária Aline, muito obrigado pela participação. Uma boa semana.
Muito obrigada. A Secretaria sempre à disposição de toda a comunidade de Lagoa Vermelha e uma ótima semana para todos.
Muito bem. Gabriele, obrigado. Um bom trabalho para vocês.
Muito obrigada, Rudy. Muito obrigada a todos os ouvintes. É para nós uma satisfação sempre estarmos aqui divulgando nossas ações e uma ótima semana a todos.
Muito bem. São sempre bem-vindas, secretária Aline Teles Fazoli e assessora pedagógica Gabriele Meribe. 11h42, vamos para o intervalo. Já volto.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.